Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Estão com a Voz da América e com a emissão vespertina em português neste domingo 21 de novembro de 2021. Para todos um excelente domingo. Convosco está na apresentação Ana Guedes, o Liu Saíl está na produção. Pode ouvir esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voo português.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjiguiti, Capital FM, a rádio comunitária de Bafatá, em Gabu é rádio Sitchanou, que é Leste FM, em Bubé é rádio Papagaio, na cidade de Cachungo ouvem-nos em FM com o Berlanto. Em São Domingos é Rádio Comunitária de Casumai, em Catiú. Está a Voz da América em FM com a Rádio Educativa. Na emissão deste domingo vamos falar aqui sobre línguas e literatura em Angola. Na segunda meia hora em destaque a saúde e também uma entrevista com o músico moçambicano 4 Ases. Mas agora vamos saber quais são as histórias que fazem manchete neste domingo.
Os líderes militares e civis do Sudão anunciaram a recondução de Abdallah Hamdok ao cargo de primeiro-ministro e a libertação de todos os presos políticos detidos após o golpe de Estado do mês passado. Ao abrigo deste acordo, Hamdok irá chefiar um gabinete independente e tecnocrata durante um período de transição. O anúncio do acordo segue-se a várias semanas de manifestações contra o golpe de Estado, em que pelo menos 40 pessoas foram mortas. Essas manifestações tinham-se intensificado nos últimos dias. Hamdok disse ter aceito o acordo para acabar com o derramamento de sangue. Ele tinha sido detido quando os militares tomaram o poder, no passado dia 25 de outubro, pondo fim a um governo de transição com os militares, acordado após o derrubo do regime ditatorial de Omar al-Bashir em 2019. As Forças para a Declaração de Liberdade e Mudança, a organização que liderou o movimento que levou ao derrubo de Omar al-Bashir e que compartilhava o poder com os militares até o mês passado, disse opor-se a qualquer acordo de parceria com os militares, insistindo que os autores do golpe de Estado devem ser levados à justiça. Milhares de pessoas marcharam em direção ao Palácio Presidencial, exigindo a demissão do general Fatah al-Burhan. Homens armados mataram um polícia e raptaram 5 cidadãos chineses perto de uma mina no sudeste da República Democrática do Congo, disseram um porta-voz do exército e uma fonte oficial local. Desconhece-se ainda quem levou a cabo o ataque perto da aldeia de Mukera, na província do Kivu Sul, onde há crescente tensão entre companhias mineiras chinesas e autoridades locais que acusam algumas das companhias de estarem a operar ilegalmente. A embaixada chinesa em Kinshasa não respondeu a pedidos de comentário. Recentemente, registaram-se confrontos entre o exército e rebeldes do grupo M23, perto da fronteira com Uganda, a poucas centenas de quilómetros ao norte do local onde foram raptados os cidadãos chineses. Esses confrontos provocaram a fuga de milhares de pessoas. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, manteve hoje conversações telefónicas com o presidente da Tunísia, Kais Saied, para discutir recentes desenvolvimentos no país, incluindo a formação de um novo governo, disse hoje o Departamento de Estado americano. Saied assumiu quase todos os poderes na Tunísia em julho, naquilo que os seus críticos disseram ter sido um golpe de Estado. O presidente Saied tinha anunciado na quinta-feira que estava a trabalhar num calendário de reformas, mas não disse quando é que vai apresentar o seu plano para pôr termo ao estado de emergência e entregar o poder de novo ao Parlamento. Numa declaração, o Departamento de Estado disse que Blinken tinha encorajado um processo de reformas transparentes e inclusivo para se fazer face aos significativos desafios políticos, económicos e sociais e para responder às aspirações do povo da Tunísia para a continuação de um progresso democrático. Um militante palestiniano do grupo Hamas matou um civil israelita e feriu um outro civil e 2 polícias em Jerusalém, antes de ter sido ele próprio morto por agentes da polícia, disseram as autoridades israelitas. O ataque, o segundo em 4 dias em Jerusalém, ocorreu perto de uma das entradas para o complexo onde está situada a mesquita Al-Aqsa, o terceiro lugar mais sagrado do Islão. O Hamas confirmou que o atacante era um dos seus membros. O civil morto foi identificado como um imigrante acabado de chegar ao país da África do Sul.
O Centro de Estudos Literários Angolanos, da União dos Escritores Angolanos, realizou, de 2 a 7 de novembro, o segundo encontro de Língua, Arte e Pensamento, reflexões sobre ritmos e travessias actantes nas línguas. O evento inseriu-se nas comemorações do Dia Internacional do Escritor Africano, que é celebrado a 7 de novembro. Sobre o título, Nkondia Diampango, Encontro de Artes e Pensamento, teve como objetivo principal a promoção da discussão abrangente em torno das línguas e da literatura em Angola. O professor e linguista Mbiavanga Fernando e o professor jornalista e escritor António Quina falam sobre o assunto.
Nkondia Diampango, Encontro de Línguas, Artes e Pensamento, foi o tema central da segunda Mucanessa sobre ritmos e travessias atantes nas línguas e artes, realizada pelo CELA, Centro de Estudos Literários Angolanos, com o objetivo de promover uma discussão abrangente em torno das línguas e das literaturas de expressão portuguesa de origem africana, assim como a sua relação com os territórios. De acordo com o porta-voz, Abreu Pache, o evento foi realizado no âmbito das comemorações do Dia Internacional do Escritor Africano, celebrado a 7 de novembro.
Como a partir do próximo ano começa a comemorar a década das línguas maternas, então o CELA, no fundo, está já a alinhar-se a este objetivo, tentando trazer à liça a discussão sobre a forma como as línguas locais, as línguas maternas, as línguas nacionais, enfim, todas esses compostos linguísticos e as diferentes dimensões que têm entram no rol daquilo que nós precisamos ter como forma de as pensar, de as refletir e de as investigar e até de as promover. Então, é a máxima que eu acho que é importante nós termos aqui em atenção é precisamente aquele trabalho que o poeta e pensador cubano Severo Sarduy vai fazer. E quando diz que quando o cubano fala, muitas civilizações se agitam e o centro não está em lugar nenhum. Na verdade, para nós, a língua portuguesa é que nos liga ao Brasil, a Portugal, a Moçambique, a Cabo Verde, ou seja, os países do CPLP, os países dos Palopes, português vai dar encontro com várias civilizações, com várias culturas. Então é precisamente esse trabalho de variação, de diferenciação que a língua portuguesa tem, as características novas que ele ganha, que nós precisamos potenciar e trabalhar, já que é o que nós tecnicamente vamos vendo, é o exercício de tentar-se continuar a impor a ideia de gramática, a ideia de convenção, passando a largo aquilo que a língua representa na cultura e na prática social e nos próprios processos sociais, aquilo que a língua, o papel que ela tem na sociedade e nas representações sociais, que a literatura, a língua estão interrelacionadas. Aliás, o teórico francês, o Henri Michonik, em um artigo publicado num congresso, um artigo que ele publica na revista Desafio do Século XXI, um livro editado pelo Edgar Morin, ele já dizia que nós precisamos, sim, para ensinar nas universidades de ensino secundário, é a teoria da linguagem. E essa teoria da linguagem trabalharia sobre dois grandes eixos: o eixo da teoria do conjunto e o eixo da teoria crítica. A teoria do conjunto seria precisamente a forma como nós podemos pensar a língua a se relacionar com a literatura e todas as outras essências do escopo das humanidades. E a dimensão crítica seria, então, como é que cada uma dessas ciências, cada uma delas serviria para explicar a outra. Então, esse trabalho, tecnicamente, não tem sido feito pelas instituições do ensino superior e não tem sido feita nas instituições do ensino secundário.
Trabalhar a dimensão da cultura e da natureza a partir de diferentes espaços da concepção é o que se discutiu neste encontro, que procurou contrariar a visão binária e que atolam os angolanos. A inter-relação da língua com a literatura, aliada à dimensão crítica, é o que se pretendeu trazer em debate para que se despertem o interesse dos pesquisadores desta matéria a nível das universidades. No Mcodia de Mpango, Encontros de Artes e Pensamento, os escritores e pesquisadores da literatura e linguística africana refletiram sobre o espaço da realidade multilingue dos vários países que se expressam em português e cujas vozes na poesia oral guardam elementos muito antigos que permanecem na entoação, nas cadeias de voz, com misturas de novos ritmos e novos sons. Amálio Pinheiro, poeta, tradutor e pesquisador, defende que a função social necessária para o escritor é escrever com qualidade a sua realidade social.
Então, isto do ponto de vista social é absolutamente necessário e que os governos tomem atitudes com relação a isso e que estas línguas e povos tenham a mesma dignidade do que os povos considerados privilegiados. Então, com relação, tudo que foi dito com relação a isso, eu concordo. Não poderia ser não concordar, evidentemente. Agora, na América Latina, existe uma vertente importante que pensa que nós não falamos exatamente o português. Então, nós reconhecemos o português, mas como um idioma luso, afro, ameríndio, etc., etc., etc. Ele pertence a um conglomerado de falas às quais temos que dar conta. E, quando se trata de escrever, a função social necessária é escrever com complexidade. É ser um bom escritor. Isto é que é participação social, na verdade. Já que a primeira função social é a da linguagem. Tanto que todo fascismo começa por organizar a linguagem de maneira fácil, inteligível e com conteúdos óbvios. Muitas vezes até apelando para ancestralidades importantes, etc. Veja-se o que aconteceu na Rússia, que se estalinizou, e com todos os outros fascismos. Se parte para uma domesticação através dos conteúdos. Então, isso é uma coisa importante. Por que para nós a apropriação mestiça de línguas diversas é importante? Porque ela mobiliza todos e não exclui ninguém. Inclusive, evidentemente que é necessário que os idiomas tupinizantes do Brasil e os idiomas provenientes da tradição inca e asteca no resto da América Latina e da tradição caraíba nas Antilhas, que todos esses idiomas merecem ser estudados. Quanto a isso, não há dúvida. Mas se a pessoa resolve ser poeta ou escritor, tem que fazê-lo bem. Porque senão ele vai ser um mau poeta em língua portuguesa, como em língua asteca, como em banto, etc.
A multiplicidade de lugares em construção discursiva. A multiplicidade de lugares em construção discursiva e tradutórias, focando também as questões de género e de raça e a diversidade, foi debatida do ponto de vista dos criadores de textos literários, bem como da pesquisa sobre a interculturalidade das tramas criativas e inventivas. O linguista e pesquisador Mbiavanga Fernando questionou sobre os problemas que a literatura angolana pode responder, tendo em conta a multiplicidade cultural do povo que habita o território chamado Angola, com modos de vida e de ver a sociedade muito próprio de cada um.
A multiplicidade sempre excluiu uma evolução, mas entretanto a inclusão, e até porque o autor, ao escrever, escreve para um determinado povo, uma determinada audiência. E aqui a questão de língua, do nosso ponto de vista, acaba por ser sempre um elemento, um fator fundamental, não só no veículo dessa informação, mas até também no papel pedagógico que um escritor tem, num papel de informar que um escritor tem. Então, a questão que se pode colocar, se assim se pode dizer, sim, um escritor africano, ao escrever na perspectiva da literatura africana, está a escrever para que audiência em concreto? Vamos lá ver. Um escritor africano escreve, por exemplo, em língua portuguesa, o que nós temos aqui, ou em língua inglesa ou em língua francesa. Não será que este ato em si também traz uma exclusão, uma vez que ainda temos em África, apesar de depois o contacto de 500 anos de colonização, nós ainda temos aquelas sociedades que mantêm as suas línguas vivas e a vida toda é feita a partir dessas línguas. Então, se assim for, e até porque isto também tem uma outra implicação, no sentido de que, não havendo uma produção literária ao nível dessas línguas, isso acaba por ser um fator também do próprio subdesenvolvimento dessas línguas, é o que acontece na maioria das línguas africanas. E então, a escrita que é feita na língua do colono e que tem o mérito que tem, não exclui aquelas populações, aquelas comunidades que, até porque são os produtores da cultura, mas que não têm acesso a esta produção literária, simplesmente pelo facto de que ela é feita numa língua em que eles não entendem. Aquilo que o Wright caracteriza de distanciamento, não é? Da produção literária da comunidade em que ele escreve. Embora que se pode reconhecer também, ao escrever nessas línguas, certamente há os autores que defendem que a voz às vezes está presente na escrita, mas o que eu estou aqui a discutir é o facto de que não seria o mais viável que as representações, as convenções, as representações filosóficas derivadas de conhecimentos, práticas indígenas, fossem, de facto, também partilhadas com estes povos, né? Então, é mais ou menos esta reflexão que eu trago para perguntar, colocar assim pergunta, por exemplo, literatura angolana, está bem, é um chavão que nós temos, ele está lá, é uma literatura angolana, mas ele assim resolve que problema, que tipo de problema, responde que tipo de questão, se ela é literatura angolana e reconhecemos que Angola é um país que tem várias culturas e várias línguas, e então estamos a olhar para essas culturas como sociedades próprias, específicas, que têm modos de ser e modos de estar e de ver as coisas, né?
O escritor e ensaísta português José Venâncio, refletindo sobre as línguas, territórios e contemporaneidades, falou sobre a relação entre a literatura e as línguas locais, sobretudo tendo em atenção o paradigma nacional que evidenciou as línguas nacionais por meio da literatura.
Todos os dias perdemos valores, culturas, porque atrás das línguas estão essas mesmas culturas, esses mesmos valores, essas vivências, não é? E então, toda a literatura no período do paradigma nacionalista tentou, de facto, trazer e evidenciar essas línguas locais. Infelizmente, em alguns países africanos houve, e há ainda, né, tantas literaturas que se conseguiram impor nessas línguas, e essa imposição é uma imposição que tem a ver sobretudo com o mercado da literatura, o mercado internacional da literatura, nacional e internacional da literatura. Nos países africanos que têm a língua portuguesa como língua oficial, não houve, um pouco em Cabo Verde, tanto na língua crioula, houve de facto uma ou duas tentativas, mas a maioria da literatura está expressa de facto numa língua que já não é uma língua da colonização, foi da colonização, mas está já apropriada com todas as variantes que naturalmente
vieram cunhar essa mesma língua de uma forma mais apropriada, mais nacionalizada ao território tanto onde ela existe. Ora, neste momento nós estamos numa outra conjuntura, que é precisamente destes escritores que vivem fora, desterritorializados, desnacionalizados, e cuja relação com as línguas, que são línguas de facto referenciais para a construção da nação, que eles não renegam, não é? Mas a sua relação é já mais distanciada.
Em contraponto, António Quino, secretário-geral da Academia Angolana de Letras e docente universitário, fez a sua intervenção numa perspectiva comparativa, recorrendo à matemática no que a invariância diz respeito do ponto de vista poético e literário e do uso de expressões globais, apesar da desterritorialidade dos seus autores.
Portanto, estamos a olhar para uma figura geométrica, nós vamos colocá-la em diversas posições, ela não vai deixar de ser, o triângulo não deixa de ser triângulo se deixar de estar na posição vertical e colocarmos na posição horizontal. Portanto, ela não deixa de ser triângulo. E isso nós vamos encontrar também nas palavras dentro de um texto literário. Ora, nessa minha reflexão, eu trouxe dois autores, um autor angolano, que é o Agostinho Neto, e outro que é um autor brasileiro, que é Solano Trindade. E nós vamos ter dois conceitos diferentes dentro da invariância. Como já fiz referência, nós vamos encontrar a chamada invariância global. A invariância global procura determinar características muito mais extensivas, com uma certa complexidade maior, e até certo ponto dificulta a leitura e a interpretação devido à multiplicidade de partes que compõem o seu todo. Os invariantes globais possuem traços de similaridade excessiva, implicando menos poder descritivo, né, atribuindo ao objeto o termo, palavra, identidade sociocultural mais extensivo e universal. Por exemplo, no poema, como título do poema, para explicar essa ideia de invariante global, se nós olharmos para os poemas de Agostinho Neto, há títulos de poemas que nos remetem para a tal ideia da invariância global. Comboio Africano, Noite, Civilização Ocidental, Ópio. Portanto, esses termos são muito globais. E em Solano Trindade vamos encontrar, por exemplo, títulos de poemas como Sinfonia de Beethoven. Portanto, são termos muito globais, independentemente de estarem a escrever em língua portuguesa, independentemente de estarem um em África, em Angola, e outro no Brasil, na América. Portanto, eles utilizam a mesma língua e vão utilizar termos em língua portuguesa que lhe remetem à tal ideia da invariância global. Mas também vamos encontrar os tais invariantes locais. Essas invariantes locais, que são termos, diria assim, objetos que comunicam de uma forma muito mais específica e as características mais uniformes, e os traços identitários transmitem uma interpretação mais centralizada num determinado campo sociocultural. Por exemplo, nos poemas de Agostinho Neto, nós vamos encontrar títulos como Sábados nos Mosteques, Quitandeira, Quinaxix, Calumba, que são termos muito mais, do ponto de vista sociocultural, são muito mais localizados num determinado território da língua portuguesa. E em Solano Trindade, nós vamos encontrar, por exemplo, Olorum Eque, Balada Molenga, Uma Negra Dengosa, Jabutão, Trem da Leopoldina, Bumba Meu Boi, que são termos que, dentro do território da língua portuguesa, elas se centram mais num determinado contexto sociocultural. Então, a questão questão da língua também pode ser vista nesta perspectiva do território e literatura, ela pode ser vista nesse princípio de invariância, que é um termo que vamos buscar da matemática para dizer que um determinado objeto pode se transformar, mudar de posição, mas não perde a sua especificidade sociolinguística. E dessa especificidade sociolinguística, ela pode ser o mais global possível e também pode ser o mais local possível.
Escritores, linguistas, professores e pesquisadores abordam no segundo encontro de Língua, Arte e Pensamento ritmos e travessias atantes nas línguas e artes, questões ligadas à literatura e à linguística. O evento foi realizado de 3 a 7 de novembro no âmbito das comemorações do Dia Internacional do Escritor Africano, celebrado a 7 de novembro. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
América, missão vespertina em português, votos de um bom domingo para todos.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Domingo 21 de novembro de 2021, para todos de novo, os votos de um bom dia. Recordamos que segunda a sexta podem ver as manchetes africanas e as manchetes do mundo, 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Não esqueça, a Voz da América está também no Facebook, estamos no Twitter e no Instagram, estamos também no YouTube e o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. 21 de novembro de 2021, hoje é domingo. Votos de um bom domingo. Consigo está a emissão vespertina em português da Voz da América, com a apresentação da Ana Guedes e a produção do Lio Sailo. Uma emissão que é escutada em onda curta nos 13.630, 17.655, também na onda média 1.530. Na internet estamos em voa, português.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza, em São Tomé, Voz da América, é escutada em FM através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos na cidade de Quelimane, com a nova Rádio Paz. Em FM, estamos na cidade de Nampula, com a Rádio Encontro. Não esqueça, estamos também em FM por toda a Guiné-Bissau, na cidade de Catió, é a Rádio Educativa. Estamos na cidade de São Domingos, com a Rádio Comunitária de Casumei. Estamos na cidade de Cachungo, com o Berland, ou a cidade de Buba. A Voz da América pode ser escutada em FM, com a Rádio Papagaia. Na cidade de Bafatá, estamos em FM, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, a Voz da América pode ser escutada em FM, através da Rádio Sichanouk e da Leste FM, e em Bissau estamos com a Rádio Pijigiti e a Capital FM. Dentro em pouco vamos falar de saúde e depois vamos conversar com um músico moçambicano, Quatro Asas, que vai lançar dentro de dias o seu álbum, o seu novo álbum de música. Mas antes, as notícias do mundo.
Os líderes militares e civis do Sudão anunciaram a recondução de Abdalla Hamdok ao cargo de primeiro-ministro e a libertação de todos os presos políticos detidos após o golpe de Estado do mês passado. Ao abrigo deste acordo, Hamdok irá chefiar um gabinete independente e tecnocrata durante um período de transição. O anúncio do acordo segue-se a várias semanas de manifestações contra o golpe de Estado, em que pelo menos 40 pessoas foram mortas. Essas manifestações tinham-se intensificado nos últimos dias. Hamdok disse ter aceito o acordo para acabar com o derramamento de sangue. Ele tinha sido detido quando os militares tomaram o poder, no passado dia 25 de outubro, pondo fim a um governo de transição com os militares, acordado após o derrubo do regime ditatorial de Omar al-Bashir em 2019. As Forças para a Declaração de Liberdade e Mudança, a organização que liderou o movimento que levou ao derrubo de Omar al-Bashir e que compartilhava o poder com os militares até o mês passado, disse opor-se a qualquer acordo de parceria com os militares, insistindo que os autores do golpe de Estado devem ser levados à justiça. Milhares de pessoas marcharam em direção ao Palácio Presidencial, exigindo a demissão do general Fatah al-Burhan. Homens armados mataram um polícia e raptaram 5 cidadãos chineses perto de uma mina no sudeste da República Democrática do Congo, disseram um porta-voz do exército e uma fonte oficial local. Desconhece-se ainda quem levou a cabo o ataque perto da aldeia de Mukera, na província do Kivu Sul, onde há crescente tensão entre companhias mineiras chinesas e autoridades locais que acusam algumas das companhias de estarem a operar ilegalmente. A embaixada chinesa em Kinshasa não respondeu a pedidos de comentário. Recentemente, registaram-se confrontos entre o exército e rebeldes do grupo M23, perto da fronteira com Uganda, a poucas centenas de quilómetros ao norte do local onde foram raptados os cidadãos chineses. Esses confrontos provocaram a fuga de milhares de pessoas.
Obrigada. Esta é a emissão. Não esqueça, pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Espaço agora para falarmos de saúde. Conversa aos domingos com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este consultório médico da Voz da América, em que falamos com a doutora Graça Matinha sobre um tema de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Desde que está tudo muito bem, espero que a Ana esteja também a gozar de boa saúde e os nossos ouvintes também.
Por aqui, doutora, estamos bem, apesar de que aqui nesta zona, não é? Estamos a entrar na época fria e, como tal, começa a haver preocupações com as pessoas terem constipações, gripe, problemas respiratórios, que depois, de alguma forma, podem complicar a situação que nós vivemos, que é a do coronavírus, não é? Mas hoje vamos falar não exatamente Covid, não, de constipações ou de gripe, doutora, mas vamos falar de nascimentos prematuros, doutora.
O que é um nascimento prematuro? Quando é que se considera que um bebê nasce prematuramente?
Pois é, Ana, é um tema bastante interessante e numa altura em que a nível global celebra-se o dia do prematuro, não é? Que é um dia que visa chamar a atenção em relação à importância da prematuridade, mas mais do que isso, em relação aos cuidados que a mulher tem que ter durante a gravidez. Então, o que é isso da prematuridade? Bem, prematuridade é basicamente um bebê que nasce antes do seu tempo. Nós sabemos que uma gravidez normal, não é? Dura 9 meses, que é a idade gestacional, normalmente é 9 meses, e que também pode ser contado por semanas. E considera-se que uma gravidez está no tempo próprio para a criança nascer quando está acima de 37 semanas. Portanto, estamos a falar mais ou menos no início do 9º mês e até as 40, 44 semanas, aí consideramos que ainda é o tempo correto. Portanto, em termos mais clínicos, nós dizemos que é o termo, que é o fim da gravidez. Entretanto, uma criança que nasce antes das 37 semanas, essa criança nasce prematuramente. Portanto, consideramos que é um parto prematuro todo aquele que acontece antes das 37 semanas de gravidez.
Doutora, quais são as causas de um parto prematuro? Por que uma criança nasce prematuramente?
Olha, há várias causas que podem levar a um parto prematuro. Dentre elas, infecções a nível do útero, outros problemas de saúde que a mulher pode apresentar, como anemia, o aumento da tensão arterial, que seria a pré-eclâmpsia. Tudo isto pode levar pode conduzir para que a mulher tenha um parto prematuro. E o parto prematuro tem maior chance de acontecer em mulheres com mais de 35 anos e também aquelas que têm menos de 16 anos, mulheres que estejam grávidas de gêmeos, mulheres que já tenham tido um parto prematuro anterior, mulheres que têm sangramento no terceiro trimestre da gravidez, essas também estão todas em risco de ter um parto prematuro. Então, há algumas causas ou algumas situações que podem levar ao parto prematuro de forma mais detalhada. Por exemplo, uma mulher que tenha um colo uterino fraco, portanto, o colo uterino não consegue segurar o bebê até o fim da gravidez, essa pode ter um parto prematuro. Uma mulher que tem anemia, uma mulher que tem uma gravidez de gêmeos, situações de malformação fetal podem levar também a um parto prematuro. Mulheres que tendem a fazer esforço físico muito, muito intenso durante a gravidez também podem ter um parto prematuro. Mulheres que durante a gravidez fazem uso de drogas e bebidas alcoólicas também podem ter um parto prematuro. Mulheres que durante a gravidez tenham doenças como a tuberculose, a sífilis, a infecção urinária, também podem ter um parto prematuro. E o fator que eu referi anteriormente, que é o aumento da tensão arterial na gravidez, acompanhada de outros sintomas que se chama pré-eclâmpsia, também pode levar ao parto prematuro. E por fim, temos situações em que nós sabemos que o bebê fica envolvido numa bolsa d'água. E há situações em que essa bolsa rompe muito mais cedo do que o esperado, porque ela tem que romper mesmo lá no fim da gravidez, que é para permitir a saída do bebê. Então, em situações em que há uma ruptura precoce desta bolsa, há também um risco muito aumentado de o bebê nascer prematuramente.
Doutora, a questão da idade, a idade da mãe também pode influenciar?
Exatamente. A idade da mãe não é uma causa per si, mas é um fator de risco. Portanto, não basta simplesmente que a mãe tenha mais de 35 anos e nós vamos assumir que ela pode ter. Ela corre o risco, mas é preciso que também haja outros fatores que possam fazer com que ela tenha esse parto prematuro.
Há alguns cuidados especiais que se tomam quando se trata, por exemplo, de um parto prematuro, contrariamente a um parto normal?
Sim, Ana, naturalmente. Bem, antes de falar dos cuidados, talvez fazer aqui uma referência há alguns sinais que podem nos levar a concluir que estamos diante de um parto prematuro. Primeiro, dizer que este parto prematuro pode ocorrer em diferentes fases da gravidez, conforme eu disse, desde que seja abaixo das 37 semanas, é um parto prematuro. Pode haver um parto prematuro muito cedo na gravidez, antes, por exemplo, das 28 semanas. Pode haver um parto prematuro entre as 28 e 32 semanas, um entre 32 e 34 e um entre 34 e 37 semanas. Dizer que quanto maior for a idade gestacional, mais probabilidade deste bebê sobreviver existe. Portanto, se temos um parto prematuro com 28 semanas, dependendo do sítio onde a mãe está e do contexto local dos cuidados de saúde, a probabilidade deste recém-nascido sobreviver é muito menor se o parto prematuro for entre 34 e 37 semanas, porque o bebê está relativamente melhor desenvolvido, não é? E tem mais chances de sobreviver.
Uhum.
Então, há alguns sinais que podem levar a mulher a suspeitar que possa ter um parto prematuro. Um deles é o início, por exemplo, de dores fortes, ou acompanhadas de contrações, num período que normalmente ela não tem que sentir dores muito fortes ou sentir contrações fortes. Então, isso é um sinal que tem de sinal de alerta. Mulheres também que apresentam sangramento acompanhado de dores também pode nos levar a pensar que há um risco aí de um parto prematuro. E também situações em que a mulher começa a sentir que ela está a perder líquido, não é? Porque o líquido também é perdido já no fim da gravidez. Ela começa a sentir que está a perder líquido e também tem dores ou tem febre. Isto tudo pode levar a pensar que há um risco de haver um parto prematuro e é muito importante que ela procure ajuda médica o mais rápido possível, que é para ser feita uma avaliação e também ter uma assistência especial em dependência da situação que ela se encontra. Portanto, é muito importante que a mulher se dirija à unidade sanitária se ela tiver alguns dos sintomas que eu me referi. Bom, chegando à unidade sanitária, se efetivamente ela já estiver em trabalho de parto, há algumas medidas que podem ser tomadas que vão depender naturalmente de caso a caso e os profissionais de saúde que vêm avaliar a mulher irão saber como gerir essa situação que a mulher apresenta, não é? Porque se ela já entra em trabalho de parto, é preciso assegurar que este bebê, ao nascer imediatamente, seja levado para uma unidade de cuidados intensivos, onde estará sob oxigênio e sob outras medidas no sentido de tentar garantir ou assegurar a sobrevivência desta criança. Então, há uma série de medidas que são tomadas imediatamente, tanto para o bebê também como para a mãe, que é para minimizar todo o quadro que possa ser apresentado no momento.
Doutora, não será possível evitar ou prevenir todos os nascimentos prematuros, tanto antes da altura adequada ou que se considera adequada em que o bebê já esteja tenha desenvolvido todas as suas funções e órgãos, mas há medidas que se podem tomar para prevenir de alguma forma essa prematuridade?
Bem, há algumas medidas, sim, se bem que não são medidas que nós possamos tomá-las como 100% seguras, porque há vários fatores que podem contribuir, não é? Mas o mais importante é que primeiro a mulher assegure que ela tem um seguimento pré-natal em que é feita uma avaliação regular e que há recomendações específicas sobre o que é que tem que fazer, o que é que não pode fazer, porque isso de alguma forma ajuda a assegurar que ela tenha uma gravidez saudável. É preciso também assegurar que a mulher tenha uma alimentação saudável. Nós falamos aqui de fazer esforços e atividades que requer um esforço físico intenso. Isso também é uma coisa que é preciso evitar quando se está na gravidez. E há por aí uma série de medidas, mas que na verdade são medidas gerais. Agora, se há um sangramento ou qualquer situação que leve à suspeita de, 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 de um início de parto prematuro, também há medidas específicas que podem ser tomadas em dependência do estado no qual a mulher chega à unidade sanitária. Porque se estiver numa fase avançada, provavelmente melhor seja, seja que o trabalho de parto continue e tentar assegurar a sobrevida deste prematuro. Mas se ainda for uma ameaça do trabalho de parto, aí também há um tratamento específico no sentido de assegurar que não haja progressão desta ameaça do trabalho de parto. Mas tudo isso depende naturalmente de uma avaliação clínica e também da conduta adequada do clínico que for avaliar a mulher.
Doutora, em termos da mulher, uma mulher que tenha, por exemplo, um parto prematuro, se voltar a engravidar, isso pode ser uma indicação que possa ter outro parto prematuro ou um parto é diferente de outro? Ou uma gravidez?
Sim, no geral cada gravidez é uma gravidez e os partos são também diferentes. Entretanto, sabe-se que um dos fatores de risco do parto prematuro é uma gravidez anterior em que tenha havido um parto prematuro. Portanto, o fato da mulher já ter tido um parto prematuro constitui sim um fator de risco para que ela volte a ter um parto prematuro. Por isso mesmo é muito importante que essa mulher tenha mesmo um seguimento muito, muito, muito cerrado para assegurar que não aconteça nenhuma situação que possa levar-lhe a um parto prematuro.
Nós sabemos, doutora, que para os países onde nós transmitimos, há muitas mulheres que engravidam, dão à luz e nunca veem o médico devido à zona, por exemplo, onde elas vivem, que é de difícil acesso a uma clínica, a um médico, mas é aconselhável quer elas, quer outras pessoas que as levem ao médico, porque estão não só a proteger a vida dessa mulher, como a vida de um bebê, certo?
Sim, naturalmente, Ana, o acompanhamento pré-natal é muito importante. É verdade que em muitas regiões rurais existe um conhecimento, eu diria um conhecimento ancestral, sobre como cuidar de uma mulher, o que é que tem que ser feito, tanto que muitas delas até chegam a ter partos em casa, fora da maternidade, porque existe algum conhecimento, mas de todas as formas é sempre melhor procurar pessoas que tenham tido a formação ou a preparação necessária para fazer o acompanhamento da gravidez e também do parto. Portanto, é sempre importante, é um esforço que tem que ser feito.
E pronto, amigos ouvintes, assim foi mais um consultório, uma conversa sobre saúde com a doutora Graça Matinha. Tivemos hoje a falar de partos prematuros. Prematuridade foi a semana dedicada a este assunto de saúde. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, envio um abraço para todos vós. Um abraço também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas já. Um grande abraço para si e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, é mesmo cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nos temos.
Vamos ficar agora com 4As, o músico moçambicano é hoje o nosso convidado. Ele lança em breve o seu álbum Marcas do Tempo, uma conversa que ele manteve com a Denis Teschke. Olá pessoal, aqui Denis Teschke. Hoje converso com o rapper e produtor musical moçambicano 4As sobre o lançamento do seu primeiro álbum, Marcas do Tempo. Seja bem-vindo.
Olá, Dani. Olá, todos estão agora conectados ao Voice of America.
4As, Marcas do Tempo estava programado para ser lançado em 2020, mas a pandemia alterou seus planos, assim como de muitos artistas, né? Já há uma data definida e como está a expectativa para o lançamento de Marcas do Tempo?
A expectativa é enorme e em março já estava à espera, mas acabei lançando um novo comunicado que todos acabaram percebendo justamente por causa da situação da pandemia, né?
E o álbum estava programado para sair com 19 faixas, mas agora tem 20 e Assintomático é uma das músicas que fazem parte do repertório.
Yo. A minha caminhada é feita de altos e baixos, mas reparo mais provável que fosse longe, pretendo já conhecer.
Esta é uma música em que retrata algo que tem a ver comigo mesmo, numa situação em que eu sinto que há muito travão assim, invisível na nossa vida, né? Há muita coisa tentando nos travar, tentando nos parar daquilo que são os nossos sonhos, daquilo que são as nossas pretensões, das coisas que possamos realizar no dia a dia. Acordamos logo pela manhã com um plano certo, né, de que pretendemos fazer aquilo, mas em dado momento sentimos-nos fracassados, mesmo sem tentar fazer a coisa. Então, eu sinto que eu sou um assintomático, eu trago essa mensagem, que eu sou um assintomático porque não sinto essa energia externa, essa energia negativa, tentando me afetar, tanto mais que luto dia após dia para tentar realizar os meus sonhos, e aqui são os meus planos muito bem traçados.
Uma outra faixa que faz parte de Marcas do Tempo é Maria, que aborda a história de pessoas que vão morar nas grandes cidades e se tornam vencedoras porque não perderam o foco. As suas músicas geralmente têm mensagens que deixam o ouvinte a pensar. Que outros assuntos você aborda em Marcas do Tempo?
Eu trago temas que, como bem disseste, que levam a uma reflexão sobre onde estamos, o que estamos a fazer, o que pretendemos fazer no futuro e quais são as ações que estamos a tomar, são as corretas, são as erradas, o que temos que fazer para tentarmos resolver alguns assuntos que, de certa forma, podem atrapalhar o nosso percurso de vida. E o álbum praticamente está repleto de temas desta natureza, em que em muitas músicas eu trago assim, histórias fictícias, mas que, de certa forma, refletem no modo de vivendo das sociedades. Não só a sociedade moçambicana, mas é mesmo para o universo, né? Trago mensagens que servem para que podem ser escutadas ao nível mundial, ao nível internacional, e quis partilhar mais ou menos isto no meu álbum. As 20 faixas que eu trago neste álbum estão mesmo repletas de sons que trazem mensagens dessa natureza.
Quatro vezes, você falou algo aí que eu achei muito interessante, porque eu já ouvi várias músicas moçambicanas e às vezes elas são muito voltadas para os moçambicanos. São, claro, são o público principal, moçambicanos, mas não fica difícil daí de transcender as barreiras, né? Da música, se a letra não conecta de uma maneira mais abrangente, né? E as suas músicas têm essa vantagem, vamos dizer assim, né? Você não escreve para moçambicano, você escreve para pessoas, né?
Pois é, este é que é o ponto. Eu não escrevo para ter que agradar a um amigo, ter que agradar a um vizinho, ter que agradar ao pessoal da nossa comunidade. Nós temos uma comunidade invisível do hip-hop. Então, não escrevo para tentar agradar simplesmente a essa gente. Tudo bem que eles podem se identificar pelo ritmo, porque muitas das vezes no rap nós temos aquela nossa mania de termos que fazer comparações entre nós mesmos, mas eu prefiro me abster deste circo vicioso e transcender um pouco mais, levar a minha mensagem para um lugar em que as pessoas que não gostam de rap, não escutam rap, não têm o rap como o seu estilo favorito, então possam, de certa forma, a partir das minhas batidas de rap, perceber a mensagem que eu faço rapando também de uma forma mais abrangente. Uma mensagem que lhes toca, uma mensagem da qual escuta e consegue se identificar com a mesma. Então, para mim, o rap é mais do que música, né? O rap é algo que nós temos que fazer para sensibilizar as pessoas, conseguirmos tocar as pessoas em assuntos que realmente importam e que façam crescer.
Como nasce a ideia para uma música sua? É através de uma mensagem que daí você começa a desenvolver a letra ou não?
Eu não reparo para a mensagem, tanto mais que os títulos das minhas músicas eu dou assim depois de escrever a música. Há músicas que começam com o título, mas no final, se calhar, posso vir a trocar o título. Mas eu pego assim, por exemplo, analiso algo que se vive, né? algo que poderia se mudar, algo que poderia, de certa forma, se saindo da boca de alguém, eu reparo para não só para o meu interior, mas reparo para assim, de uma forma imaginária, reparo para outras pessoas, como é que essa pessoa se estivesse a transmitir uma certa mensagem como esta, por exemplo, que eu imaginei para mim, né? E para uma multidão, se estivéssemos numa conferência, por exemplo, no local público em que alguém estivesse a transmitir essa mensagem, estivesse lá, como é que essa mensagem poderia me tocar?
Há quatro ases. A indústria criativa não é valorizada em Moçambique. Viver de música, né, é para poucos. O que te motiva a trabalhar nessa área?
Eu tenho uma paixão pela música já há muito tempo. Passam-se já, quer dizer, são 27 anos de paixão por música, 25 anos fazendo música. Então, este bicho tocou-me de uma forma que está difícil a dissociação entre eu e a música. Então, eu acredito que as sociedades não são feitas pelos governantes, não são feitas pelos dirigentes, né? As sociedades são feitas pelas pessoas que nela habitam. E eu, sendo parte desta sociedade em que estou inserido, onde a música praticamente, ou as criações artísticas, né? Tanto música, dança, filmes, não é assim tão valorizado quanto devia. Os artistas não conseguem viver da música em Moçambique. É tão difícil quanto parece. Por isso é que se eu me apresento como um músico, como um rapper, como alguém, um criativo, as pessoas perguntam, mas onde é que tu trabalhas? É uma pergunta que eu vejo como absurda, entre aspas, porque eu tenho que responder que eu trabalho com música, mas as pessoas não querem que as pessoas só simplesmente trabalhem com música, querem que seja um contabilista ou um engenheiro civil, ou, em várias áreas, mas não acreditam que a pessoa pode trabalhar na música, porque isso é também um trabalho. Né? Então, para viver da música em Moçambique, a pessoa tem de ser exatamente isso, tem de ser músico, tem de ser um empreendedor, uma área que está diferenciada da música, tem de ser um funcionário público ou funcionário privado, tentar trabalhar numa outra área, mas, enfim, eu, tocando a mim mesmo, eu tenho uma paixão por isto e persisto muito nisto, tenho sido como referência para muitos cá, pelo menos ao nível da minha cidade, que é onde interajo mais com as pessoas, eu sinto que tem sido como referência. Então, se num dia eu tiver que parar de cantar, eu sei que vou inspirar muita gente a continuar, a persistir. É algo que acredita, é algo que dê valor, que realmente toca o seu coração, o seu interior, e acredita que isso pode dar alguma coisa no futuro, pode estar a influenciar outras pessoas.
O álbum Marcas do Tempo representa 25 anos de hip-hop na sua vida. Quando você olha para a sua história, cheia de altos e baixos, né? Quatro atos, como a história de todo mundo, né? A vida é assim, cheia de altos e baixos. O que você mais tem orgulho nessa caminhada?
O orgulho que eu tenho de mim como artista, como rapper, fazendo isso há 25 anos, é mesmo pelas oportunidades que fui ganhando na vida, né? Eu fui conhecendo muitas pessoas, fui conhecendo muitos lugares, fui ganhando espaços em vários locais em que eu pudesse chegar e as pessoas reconhecerem que para 4 horas chegou. Já fui funcionário de algumas instituições em que já me destacarem cargos de confiança justamente por eu ser um rapper, ser alguém, um comunicador, alguém que traz uma abordagem, tem uma visão, uma forma de ver as coisas, né? Porque acima de tudo o rap como tal é um estilo de música que exige muito do fazedor, né? A leitura, tanto a leitura física assim como a leitura em termos de espaços, né? Por cada espaço que estiver, consegues fazer uma leitura de com quem estás, o que estás a fazer, o que os outros estão a fazer e tudo mais. E, então, essa abertura que o hip-hop dá propriamente conseguiu-me tocar, atingiu a mim e, a partir disto, eu consegui ganhar muitos pontos. Consegui, eu atingi vários, pelo menos em dois setores que trabalho, no mesmo setor, mas em instituições diferentes, consegui sentir esse poder do rap na minha vida, né? Que é, porque os dirigentes mesmo foram sinceros em dizer para mim que para o seu rap dá muita vantagem. E está de parabéns por isso. E eu me sinto vanglorizado por isso.
Quatro Ases, quero agradecer a sua participação aqui e desejar muita sorte no lançamento deste primeiro álbum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.